Bom dia, irmãos. É uma grande alegria estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Eu sou pastor já há alguns anos, trabalhei no interior de São Paulo, trabalhei no interior de Minas Gerais. A Brenda foi a minha aluna no IBEL. Fui seu professor, trabalhei alguns anos naquela bela cidade de Patrocínio. E algumas das experiências que eu vivi lá marcaram de maneira sem igual a minha vida. E hoje eu vou contar parte dessa experiência e vou fazer isso à luz de um texto bíblico. De tal modo que as escrituras sejam para nós, mais uma vez, contextualizadas. Isso é fundamental. Compreender que textos, ainda que sejam escritos há tantos anos, têm uma efetividade gigante em nossa vida. Tem para nós ainda a atualidade. Estou vendo a Laísa aí também, né? Laísa, tudo bem? Foi minha aluna também, viu? Aliás, até orientei a monografia dela. Prazer vê-la. O texto que eu quero expor com vocês nesta manhã é Rute. Sabem onde fica o texto de Rute? Certamente sabem, né? Logo depois do livro de Juízes, você tem o livro de Rute. Pequeno no seu tamanho, gigante na sua importância. Repare, eu não preciso nem destacar, mas farei isso mesmo assim. Num tempo onde nós muitas vezes ouvimos que o Evangelho não dá oportunidade para as mulheres e que as mulheres são desprezadas no sistema patriarcal e opressor do Evangelho, na verdade nós temos livros dedicados a mulheres. A figura central aqui neste livro, o instrumento de Deus, é a mulher Rute. A mulher usada por Deus para isso. Pois o Evangelho, sem sombra de dúvida, tem um lugar especial para todos que Deus criou. Quer sejam mulheres ou homens, são instrumentos do Senhor em suas mãos. E esta mulher tão extraordinária, porque foi usada por Deus, é para nós então um ensejo para aquilo que vamos estudar no capítulo 4 de Rute. Vamos ler do verso 13 ao verso 22. Façamos essa leitura de forma alternada. Livro de Rute, capítulo 4, do verso 13 ao verso 22. Leitura alternada da palavra do Senhor. Temos a conclusão do livro. Na verdade, a conclusão de uma história que começou de maneira tão triste, mas pela intervenção divina se transformou numa história maravilhosa, com um final inesperado. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que sete filhos. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho. Lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas depois as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab.
Aminadab gerou a
Nasson. Nasson
gerou a Salmão.
Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Até aqui. Vamos fechar os nossos olhos, falar com o Senhor mais uma vez. Curve a sua fronte, vamos falar com o Senhor pedindo iluminação. Bondoso Deus, o Senhor já nos deu, através do testemunho interno do Espírito Santo, a certeza de que esta palavra que temos diante dos nossos olhos e em nossas mãos é a verdade do Senhor. Mas agora precisamos da iluminação, a ação do Espírito Santo para que entendamos as verdades reveladas no passado e para que elas sejam efetivas em nosso cotidiano, sim, ó Deus, em nosso dia a dia. Queremos que a tua verdade seja poderosa, seja aquilo que nos conduz, a verdade que nos conduz a
tudo que fazemos. Por isso o Senhor fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém.
Bom, meus irmãos, como eu estava falando para vocês, eu tenho alguns conhecidos aqui, eu tenho algumas experiências que ficaram marcadas na minha vida, lá naquela pequena cidade chamada Patrocínio. Talvez você nunca tenha ouvido falar, como talvez nunca tenha ouvido falar sobre Serra do Salitre. Esse negócio existe? Hein, Marilúcia? Pequenas cidades, mas que Deus tem feito algo extraordinário. Bom, a minha vida em Patrocínio era bem diferente da minha vida como pastor aqui em São Paulo. Lá nós tínhamos todos os dias atividade na igreja, todos os dias. Era uma igreja muito ativa, uma igreja que acolhia muitas pessoas e uma igreja muito dedicada à oração. Uma igreja que reunia muitas pessoas numa terça-feira. Mas repare, quando eu falo muitas pessoas, não fique impressionado com este muito. Porque numa reunião de oração, geralmente, nós temos um grupo sempre fiel, mas o mesmo grupo. Poucas pessoas, de fato, gastam tempo com isso como deveriam. E era uma terça-feira como qualquer outra. Eu estava na igreja dirigindo o culto naquele dia, reunião de oração, e entrou um rapaz. Eu vi que ele era diferente, porque como eu disse, a gente está acostumado com os mesmos rostos toda terça-feira. E nós tínhamos um hábito de dividir de dois em dois para orar. E é claro que eu fui orar com ele, visitante. Perguntei o seu nome. Ele me disse que seu nome era Cleiton. E ele falou, pastor, acabei de sair de uma casa de recuperação de dependentes químicos. Lá naquela região nós chamamos de fazendinha. Eu vi a porta aberta e eu entrei. Em poucas palavras ele me contou o que estava acontecendo com a vida dele. Eu digo que em poucas palavras, ela estava destruída. Sem família, sem emprego, sem esperança para o futuro. Bom, o Cleiton orou comigo, e eu confesso para vocês que quando eu fiz a oração, eu já considerei o que muitas vezes como pastor, nós já tivemos experiência de ver pessoas que chegam com uma vida destruída e não conseguem continuar no evangelho. Parece que a história se repete. Parece que a história caminha numa direção onde ninguém pode mudar o seu curso. Não há como alterar a vida de uma pessoa assim. Eu confesso que eu imaginei que logo após o culto ele faria como era muito comum naquela região e muito comum em cidades do interior. Ele me pedisse alguma coisa. Me pedisse algum dinheiro para fazer alguma viagem ou inventasse qualquer desculpa para comprar outras drogas e voltar para a mesma vida que ele vinha vivendo. Mas para minha surpresa, ele voltou na quinta-feira. Voltou no domingo. E voltou. E muitas vezes ele veio à igreja. E eu saí de lá. Vim trabalhar em São Paulo. E a história dele continuou num bom caminho. Quem pode mudar o rumo da nossa história? É preciso ter uma intervenção divina. Bom, esse é um termo atual, porque nós usamos ele de maneira política. Mas, de fato, a história não muda porque você simplesmente se aproximou. Ou porque você quis. Ou porque há motivação em você. É preciso ter uma intervenção. E é justamente a intervenção divina que muda o rumo da história. E hoje eu vou falar de uma intervenção divina. A intervenção divina na história de Noemi e Ruth. Noemi era casada e tinha aparentemente uma vida feliz com Elimeleque. Porém, a vida que eles estavam vivendo foi alterada pela fome. Diz o texto de Juízes, e o livro de Ruth foi escrito no tempo de Juízes. Quem escreveu? Não sabemos. Alguns atribuem a Samuel. Muito improvável. Mas o fato é que o autor é desconhecido para nós. Mas sabemos o tempo em que ele foi escrito. O tempo de Juízes. E esse tempo é um tempo muito
claro para nós nas Escrituras de grande, imensa confusão. Não era uma confusão qualquer, era imensa confusão. A liderança política havia se desviado do Senhor totalmente. E nós bem sabemos o que acontece quando uma liderança política se torna corrupta. A nação de Israel estava corrompida. Não havia um caminho a seguir. De tal maneira que há uma frase que é chave no livro de Juízes. E a frase é: cada um fazia o que tinha vontade de fazer. Esta era a nação de Israel. Uma nação sem orientação. E uma nação que estava caminhando para um declínio muito grande. E daí então é neste momento que a nação experimenta fome. Todas as vezes que não há uma liderança sadia, a nação passa por fome. Eu fiquei estarrecido esses dias por ler sobre a quantidade de desempregados em nosso país. Será que vamos passar fome? Diante desta situação, Elimeleque e sua esposa decidiram tomar um novo rumo. Uma decisão radical. Vamos para outro país. Vamos para Moabe. Moabe não era uma terra desejável para um israelita. Aliás, a terra de Moabe, ainda que fosse uma nação prima, não era uma nação muito agradável para Israel. Nós temos na história vários problemas, vários conflitos, várias rusgas entre Israel e Moabe. Moabe era uma nação prima, mas fruto de um incesto. As filhas de Ló se deitam com ele. E então nascem duas crianças, uma delas Moabe. Moabe não era a melhor nação para estar, mas era para lá que eles foram, porque lá havia alimento. Então se dirigiram para Moabe e tudo parecia estar caminhando bem, até que Elimeleque morre. Ficam os dois filhos, Malom e Quilion, junto com as suas respectivas esposas. E algo mais terrível acontece. Ambos morrem também. Isso é uma vida destruída. Noemi, que significa agradável, não se sente mais agradável. Aliás, o seu nome não é só agradabilidade, mas é suavidade. Mansidão, isso significa Noemi. A vida dela era uma vida de mansidão. Uma vida agradável que agora se transformou numa vida de imenso sofrimento. Não é um sofrimento qualquer, é terrível o sofrimento. Eles não têm mais como permanecer em Moab, eles precisam voltar para Israel. Eles precisam voltar para Israel porque Deus agora havia concedido pão para Israel. E eles voltam. É claro que uma das noras decide ficar em Moab, mas Ruth a acompanha. Sabe o que significa o nome Ruth? Companheira. Os nomes estão ligados ao caráter. Isso nas Escrituras é extraordinário. O nome está ligado ao caráter. Ruth é companheira e Ruth acompanha Noemi. E ela vai para Belém. E ela não vai para lá por acaso. Não era só a sua antiga terra. Belém ou Bethlehem significa casa de pão. É para lá que ela vai. Para o lugar onde há pão. Não mais o pão que alimenta apenas o corpo, mas o pão que alimenta a alma. E ela se dirige para Betlehem e quando ela chega lá em Belém, ela já entra na cidade e as pessoas ficam aterrorizadas por ver a situação de miséria que estava Noemi. Então ela pede, por favor, não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de amarga, de Mara, porque a minha vida se tornou amarga. Diante de toda essa situação, o que cabe agora a Noemi e Ruth é viver na pobreza. Sim, uma pobreza que verdadeiramente se espalhava, não só diante de pessoas que estavam passando pelaquela mesma fome que levou Noemi a abandonar Israel, mas pela sua condição de viuvez. Agora viúva, e também Ruth viúva, elas deveriam andar atrás daqueles que colhiam as coisas no campo, e o que caísse então lhes pertencia. Elas pegavam o resto, o que sobrava. Passaram a ter uma vida bastante difícil. Aliás, a própria Noemi não se encarregou desta tarefa, porque era árdua demais. Ela concedeu isso pela graça e misericórdia a Ruth. Mas Ruth foi trabalhar num campo que era de um homem chamado Boaz. Se você ler o livro sagrado, você vai ver que caiu sorte E essa sorte levou Ruth a trabalhar com Boaz. E Boaz era parente de Noemi. E então poderia resgatar aquela família e mudar a história dela. É, nós chegamos aqui a exatamente o que acontece no verso 13. E é exatamente a partir do verso 13 que eu vou mostrar para vocês as ações de Deus que intervêm na história e mudam o rumo das pessoas. Deus intervém com ações. E as ações aqui são muito claras. Ações são realizadas por verbos. E nós temos três aqui, que não são apenas verbos, mas são mais do que isso, que são fundamentais para nós. Veja comigo em Ruth capítulo 4, do verso 13 ao verso 22, se você não abriu, mas preste atenção aqui em algumas ações de Deus. As mulheres disseram para Noemi, no verso 14, que ela seria bendita, porque Deus, hoje, havia dado um resgatador. No verso 15, ele aparece como restaurador. E no mesmo verso 15, ele aparece como nosso consolador. São essas as três ações que Deus vai realizar. São essas as três atitudes de Deus. Ele é o nosso resgatador, ele é o nosso restaurador e ele é o nosso consolador. Bom, a primeira atitude, ou a primeira palavra fundamental aqui é resgate. Tente imaginar a vida de Noemi. O que está passando esta mulher? Ou qual é o sofrimento que está sobre ela? Bom, ela vive agora como uma escrava. Não uma escrava que foi vendida. Não uma escrava que de alguma forma tem um senhor. Mas uma escrava da pobreza. Uma escrava da situação. Não tem como ela simplesmente se libertar daquela situação. Ela é uma viúva em Israel. E nós bem sabemos pelo restante das escrituras como as viúvas passavam por intensos sofrimentos. Lá no tempo de Jesus, ele nos fala sobre isso. De mulheres que precisavam de cuidados porque eram viúvas. O próprio Tiago nos fala sobre isso. Outros escritores, como Paulo, nos falam da necessidade da igreja lidar com as viúvas e socorrer as viúvas, porque não há o que fazer. Não há como ascender a uma outra posição. Não há como se libertar. Não há como trabalhar, não há como conseguir recursos. Não há mais o que fazer. Por isso ela se sente amarga. A dor tinha tomado conta da vida dela, mas não só isso. Ela estava presa, agarrada a uma situação. Os grilhões sobre a sua vida eram certos. Mas Deus a resgatou. Quando Boaz veio a se casar com Ruth, todos os bens que pertenceram a Elimeleque, e que Noemi não tinha mais acesso a eles, foram resgatados. Agora o maior de todos os bens foi que Noemi foi resgatada da sua vida de pobreza e miséria. Sua vida de pobreza e miséria espirituais. Lembra do meu amigo Clayton? Ele começou a frequentar a igreja. E quando eu estive em patrocínio, no meu primeiro ano que eu estava aqui em São Paulo, retornei para pregar na igreja, ele veio correndo me procurar. Ele falou, pastor, eu vou receber o batismo. Ele era o escravo das drogas. Foi resgatado. Noemi, uma escrava da situação, foi resgatada. Esse é o Deus que intervém e muda a história. E só tem um jeito dele fazer isso. Ele precisa nos resgatar. Pois estávamos no poço da perdição. No lamaçal. No mais profundo abismo. Mas como escreveu Corrie ten Boom no seu Refúgio Secreto. Aquela mesma que foi escravizada pelos nazistas por fazer o bem. Não há abismo tão profundo que Deus não seja mais profundo. Ele pode nos resgatar, não importa onde estejamos. Mas ele não só resgatou Noemi, ele restaurou. A vida de Noemi estava destruída. E ela havia perdido uma das coisas mais preciosas para a manutenção da vida. Repare, eu estou insistindo nisso. É uma das coisas mais preciosas para a manutenção da vida e se chama família. A família é essencial. A família foi dada por Deus. Ela não é uma invenção humana, não é uma convenção social. Ela não é fruto de algo que se estabeleceu apenas para que o ser humano garantisse a sua sobrevivência. Ou então como uma forma de garantir a sua persistência neste mundo maligno. Não, a família foi dada por Deus. É um instrumento de Deus. Desde a criação, Deus deu um mandato para o ser humano. Aliás, deu três mandatos. O mandato cultural, para fazer as coisas deste mundo evoluírem. O mandato espiritual para se relacionar com Deus. Mas o mandato social de ter família. E ela perdeu isso. Ela perdeu o seu marido, ela perdeu os seus filhos. Ela não possuía família. Ela não tinha, de fato, este amparo, este cuidado. Mas agora Deus restaura a sua vida. Porque restaura a sua família. As mulheres vêm falar com ela. Com aquelas mesmas mulheres que um dia viram Noemi entrando em Belém sem ninguém, a não ser a sua companheira Ruth. E elas veem naquele menino que nasceu, uma família. Não só isso, Boaz é sua família. Ruth é sua família verdadeiramente. Ela tem de novo o que havia perdido. Isso é tão importante para nós. Assim como as escrituras falam de resgate, elas também falam de restauração da família. E nós perdemos uma família muito importante para nós. O pecado tirou de nós a condição de família de Deus. De tal maneira que João tem que escrever o seguinte, olha, aqueles que creem em Deus, Deus deu para eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque até então não eram. Porque até então não faziam parte dessa família. Porque não adianta você ter um pai que você não se relaciona com ele. Na nossa vida cotidiana nós compreendemos isso. Algumas pessoas possuem um pai biológico, mas que não se preocupa, não se relaciona, não trata de forma como se fosse pai e filho. Nós com Deus, da mesma forma, o pecado rompeu a nossa relação com Deus. Daí então, agora restaurados, nós podemos chamar Deus de Pai. Amém. Deixa eu contar um pouco mais da história do Cleiton. A última vez que eu estive lá em Patrocínio, ele veio me procurar de novo. E ele falou assim, pastor, vim te apresentar minha futura esposa. Vou ter uma família de novo. Isso é restauração. Deus nos resgatou, nos restaurou. E agora a última ação aqui do verbo, ou a última palavra que aparece aqui, como uma ação, sem sombra de dúvida, é o consolador. Noemi tinha uma história de muitas lágrimas. Você já perdeu alguém que você ama? Não tem como colocar outra pessoa no lugar. Você não consegue. Minha esposa perdeu a mãe tem alguns anos. Quando nós vamos passar férias em Barretos, a primeira coisa... Nós sempre falamos sobre isso, não é? Que saudades da Cirlei. Da maneira como ela vivia, da alegria. Que saudades da maneira como ela nos recepcionava, como ela fazia as coisas, das horas que elas passavam conversando. Há muitas lágrimas nesse mundo. A vida de Noemi tinha sido uma vida de dores. Você não simplesmente vira uma chave e a sua memória se apaga completamente e outras coisas surgem imediatamente. Não. Eu acho que a neurociência não conseguiu isso. Eu acho que ninguém vai conseguir isso. Não tem como apagar. Alguns tentam, de alguma forma, afundar. Encontrar uma fuga para a sua dor. Mas Noemi tinha uma história. Uma história de morte. Ela se lembrava dos seus filhos. Do seu marido. Mas aqui o texto diz que ele é o consolador da vida dela. Na velhice. ao longo das Escrituras, isso é fundamental. O Espírito Santo é o Consolador. Em Apocalipse nós ouvimos e lemos que Deus um dia enxugará dos olhos as nossas lágrimas. Consolo perfeito. O consolo perfeito vem de Deus. Porque Ele verdadeiramente faz com que as coisas que marcam a nossa história, inclusive negativamente, sejam por Ele consoladas. Ele enxuga verdadeiramente as nossas lágrimas e alivia a nossa dor, passa um bálsamo em nosso coração. Bom, então eu preciso terminar falando do Cleiton novamente. Imagina uma cidade de 80 mil habitantes. Dizem que tem 100 mil habitantes em Patrocínio, se você contar até as galinhas. É o que dizem. Tá? Não vão contar isso para o reverendo Roberto, ele fica bravo. Ele diz que a capital é Patrocínio. Às vezes ele brincava comigo. Eu falava, o senhor vai pegar um voo para onde? Ele, para Patrocínio. Ou então para Guimarães. Não, nenhum desses lugares tem aeroporto. O fato é que, como é que você faz para conviver numa cidade de 85 mil habitantes que viu muitas vezes você jogado na rua? Que viu muitas vezes você pedindo? Essas pessoas olham para você e dizem, ah, eu não acredito. Não acredito que você mudou de vida. Não acredito. Não acredito que você deixou para trás. Não acredito, não acredito, não acredito. Você o tempo todo é lembrado de quem você era. Mas Cleiton se sente consolado por Deus. Nós temos que nos sentir consolados por Deus. Porque ao nosso redor existe uma história. Nós fazemos coisas erradas, eu lamento. Eu também faço. Mas é Deus que nos consola. Amém. No nosso sofrimento. Porque antes Ele nos resgatou. E antes nos restaurou. E agora pode nos consolar. Porque não há consolo sem essas atitudes de Deus em primeiro lugar. Bom, o texto termina falando de uma genealogia. E isso nos dá um ensejo fantástico. As vizinhas deram o nome à criança, colocaram o nome dele de Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Bom, a história continuou. O que aconteceu na vida de Noemi reverberou, se desdobrou de maneira extraordinária, chegando na pessoa de Davi. E nós bem sabemos o que Davi representa. Ele é a raiz. Ele é aquele que dará a continuidade no reinado e apontará para a pessoa de Jesus. E é justamente isso que eu quero falar com vocês de maneira a aplicar esse texto. Por que que esse texto é fundamental para nós? Esse texto é fundamental porque essa história se repete. Seria apenas uma história. Seria apenas a história do Cleiton, a história da Noemi, a história de Ruth. Não. Nós estamos falando de alguém que está presente nesse texto e que é o centro desse texto. O texto começa colocando toda a glória na pessoa do Senhor. Foi o Senhor, diz o verso 13, que fez com que Noemi ou Ruth concebesse Noemi, então fosse agraciada. Foi o Senhor, o Deus da aliança. E olhando para a genealogia, nós chegamos na pessoa de Jesus, e Ele verdadeiramente é o nosso resgatador. Ele é de fato quem nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o império da luz. Ele nos tirou da nossa situação de miséria, mesmo que a nossa vida fosse abastada, mesmo que tivéssemos bens, mesmo que não tivéssemos fome. O pecado gera escravidão. Éramos escravos do pecado. Por isso Ele nos resgatou e Ele também nos restaurou. Nós estávamos longe do Pai. Às vezes sentíamos que as pessoas haviam nos deixado sozinhos. E tantas vezes no passado nós pensávamos que estávamos enfrentando a vida sozinhos. Não tem ninguém ao meu lado. Bom, você tem um Pai que não te abandona. Amém. Não há como Ele te abandonar. Porque Ele decidiu ser o seu Pai. E nada vai dissuadi-lo. Ele é o teu Pai. Amém. Nós temos em Jesus, sem sombra de dúvida, a mais doce figura do Consolador. E talvez esse seja o seu grande ministério hoje. Eu digo isso porque tudo que Ele faz é grande. Mas Ele está no céu por uma razão. Ele é o teu intercessor. foi necessário a subida de Cristo. A ascensão era necessária. Porque ao fazer isso e tomar o seu lugar à destra de Deus, ele se tornou o nosso intercessor. E o seu ministério continua sendo um ministério de intercessão. E na sua intercessão nós recebemos consolo. Amém. Porque tudo que ele faz verdadeiramente nos leva a entender que as lágrimas desse mundo um dia vão acabar. Amém. Não importa o que aconteça, as lágrimas vão acabar. Amém. Bom, meus irmãos. A vida é feita de pessoas que experimentam a intervenção divina. A história de Ruth e Noemi parecia uma história com um final já declarado. Como a história do Cleiton, como a minha história, como a sua. Todos nós já tínhamos um destino, que era o inferno. Esse era o nosso caminho e para lá caminhávamos. Mas a intervenção divina mudou o rumo. Ele nos resgatou, nos restaurou e nos consola. Hoje, então, nós temos uma experiência sem igual. Agora, a importância desse texto para nós é porque ele, de maneira singular, aponta para a figura do Salvador. A importância desse texto para nós é entendermos que verdadeiramente hoje ele pode resgatar, restaurar e consolar. As suas ações não acabaram, elas continuam e serão assim até o dia da volta de Jesus. Para terminar, eu te pergunto, vale a pena celebrar o Natal? Mas é claro, é no Natal que nós nos lembramos que Ele nos resgatou. É no Natal que nós nos lembramos que Ele restaurou a nossa família, com Deus em primeiro lugar. É no Natal que todas as lágrimas ficam para trás. E é interessante isso. Logo em seguida ao Natal vem o Ano Novo. É no Natal que nós experimentamos a renovação de Deus. Porque verdadeiramente Ele nos consolou das dores que passamos. Que Deus te abençoe. Que você experimente o melhor do Senhor pela palavra de Deus. E se porventura você tem olhado para a sua história e em algum momento você disse, não tem como mudar o que está acontecendo. Não tem como mudar. Não tem como mudar a vida do meu filho. Não tem como mudar a vida do meu marido. Olha, cuidado para não querer ser Deus. Só tem uma pessoa que vai mudar a vida dele, a vida dela, que vai mudar a sua história. E o seu nome é Deus. Amém. Então confie nele. Peça para Ele restaurar. Amém. Você já pensou em orar assim? Peça para Ele resgatar. Dobre os seus joelhos e peça por isso. Amém. E quando a dor for grande demais, e você estiver realmente passando por um peso intenso, confie no consolo. Amém. Porque Ele é o teu consolador. Amém. Deus te abençoe, irmão. Amém. Que Deus esteja com cada um dos irmãos. E aproveitando um Feliz Natal para todos. Vamos fazer uma oração? Senhor, como é boa a tua palavra. Amém. Como é bom saber o que o Senhor é poderoso para fazer no passado e no presente. Amém. O Senhor é Deus Todo-Poderoso e as tuas ações mudam o rumo da história. Amém. Nós agradecemos pela tua intervenção de maneira maravilhosa e miraculosa em nossa vida. Rogamos que o Senhor continue a fazer isso, ó Deus, sobre os nossos parentes, sobre a nossa família, sobre os vizinhos, sobre as pessoas que o Senhor colocou em nosso caminho. Que o Senhor intervenha com poder. Como o Senhor interveio no passado, que o Senhor faça o mesmo. Rogamos em Cristo Jesus que o Senhor nos dê tranquilidade ao conhecer a obra que o Senhor realiza já há tantos séculos. Que esta obra que aconteceu na vida de Ruth e Noemi, e que se completou na obra de Cristo, seja o nosso consolo. Amém. Nós rogamos isso em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Amém.
Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado a todos os irmãos.